Ótimo dia para você que está acompanhando a Rádio Metropolitana nesse dia histórico, 24 de janeiro de 2018. Marca essa data aí. Hoje é o julgamento do Lula e, é claro, né, o assunto que está em destaque, porque 8h30 da manhã está previsto começar esse julgamento que pode tirar o Lula aí das eleições desse ano, os reflexos desse assunto, né? E nós vamos acompanhar tudo isso aqui na Metropolitana. Claro que nós acompanhamos também através das análises. Já falamos com o cientista político, já ouvimos várias pessoas, mas nós temos que também ouvir a palavra do Junge Abe aqui com a gente, o Junge, que conhece muito bem política e vai falar um pouquinho dessa expectativa do povo brasileiro, não só de nós, né, nós cidadãos comuns, eleitores, mas também dos políticos. Está todo mundo esperando para ver o que vai dar essa história de ficha suja, ficha limpa, Lula vai, Lula vem. E essa história da justiça cuidar de um processo de um político, né? Junge, muito bom dia. Queria que você começasse seu comentário falando desse assunto. Claro que a gente vai falar mais daqui a pouquinho também sobre o Temer, mas eu queria que você falasse principalmente do Lula. Como é que você está enxergando tudo isso? Bom dia.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana, da rede social, através do Instagram, do Facebook. Hoje é o julgamento do ex-presidente Lula. Aliás, não é o julgamento dele, vai ter porque ele já foi condenado, né, na primeira instância, né, da Justiça Federal, através do juiz Sérgio Moro. Então, hoje é praticamente, não digo final, porque muitas consequências advirão ainda, né, desse julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula, que se inicia por volta de 8h30. E, pelas informações que nós temos, Marilei, você mais do que ninguém, pode passar isto, lá para as 15h30, 16 horas da tarde, talvez tenhamos a sentença sobre o recurso. Eu não sou cientista político, não sou economista. Mesmo como agente público, homem político, também não sou dono da verdade. Mas eu entendo que um pouco de cada assunto que envolve o país como um todo, com reflexos nos estados, nos municípios, e principalmente na população brasileira, em função das eleições que se aproximam, Marilei, cada um de nós, além do juízo próprio, precisa buscar informações. Por que que eu estou falando isso, Marilei? Falamos várias vezes aqui. O país onde o povo menos participa, o mandante, o governante, erra muito. Então, o povo precisa participar porque o país é do povo, como a família nossa. E se a nossa família vai bem, é sinal de que nós estamos participando em conjunto dentro da unidade familiar. Esse conceito repetitivo, sim, mas é fundamental, principalmente neste ano. Por quê, Marilei? Depois de um período extremamente de desenvolvimento, onde nós pudemos melhorar cada qual no seu segmento social, a sua vida, desde 2003 até 2008, e começamos a piorar em 2014, com praticamente o ano eleitoral, onde polarizaram, a ex-presidenta Dilma, candidata à reeleição, que ganhou, e o Aécio Neves, que perdeu por pouco. De lá para cá, nós estamos passando um inferno astral. E é fundamental que a gente possa, no dia de hoje, dizer, que qualquer que seja o resultado, isso não quer dizer que o Brasil vai parar. Ao contrário. Os especialistas estão dizendo que as instituições estão funcionando normalmente. Nós é que estamos extremamente assim, numa expectativa, numa ansiedade muito forte, e com a rede social tudo hoje ajuda para que a aflição, muitas vezes, para que a alegria parte dos limites. Então eu queria aqui, na minha modesta opinião, Marilei, debater esse assunto com você, que já explorou isso, já informou os ouvintes da Metropolitana, as pessoas que assistem ao vivo, né, dizer o seguinte, no campo econômico, eu não preciso dizer, né, a própria informação da imprensa no seu dia a dia já está trazendo que o mercado espera a condenação do Lula. E a condenação que o mercado espera, e quando eu digo o mercado, é reflexo da Bolsa de Valores, do dólar, dos investimentos de países, que está de olho no Brasil, que é aquele capital volátil que chega ou vai embora conforme a condição de estabilidade ou de instabilidade de um país, tá certo? Então, dentro desse prisma, do olhar econômico, o mercado gostaria que o Lula perdesse no seu recurso de 3 a 0, porque acalma mais o mercado e acham, né, que os investimentos estrangeiros, né, abundantemente começarão novamente a voltar ao Brasil. Tá certo? E hoje, no dia do julgamento dos recursos, a imprensa já está falando. A bolsa está oscilando, o dólar subiu. Olha só.
Economia ligada nisso.
Exatamente.
Né? É ligada.
Do ponto de vista jurídico, não sou advogado, não sou jurista, mas as informações que nós temos, e vamos aqui também novamente revisar isto, Marilei, se o resultado, né, de 3 juízes, né, for, né, a condenação do ex-presidente Lula por 2-1, fica um clima muito ruim. Por quê? Lhe dá o direito de recursos. Tá certo? Além do direito de recursos, pode até condenado no colegiado em segunda instância, né, ser enquadrado, né, no processo ficha limpa e se tornando ficha suja. Porém, com certeza ele poderá ser candidato. Né? Ora, se ele perder, né, o 3-0, né, os recursos são os mínimos possíveis, né, aí o clima melhora. Agora, se ele, né, ganhar por inocentado, por 3-0, aí eu acredito, mas ele é só para fazer um retrocesso, né, desses episódios de governantes. Você lembra, Marilei, em 2005, quando iniciou-se, né, aquele processo do Mensalão, o Lula era uma figura que todos queriam pegá-lo.
Isso mesmo.
E na época dizia-se que o PSDB, que o presidente Fernando Henrique Cardoso perdeu a oportunidade porque poderia ter sido naquela época, praticamente esmagado o crescimento vertiginoso, politicamente falando, do Lula. Não aconteceu. Ele ressurgiu da cinza com o Fênix. Ora, se ele, né, ganhar de 3-0, inocentando-o pela justiça quarta, né, a justiça regional federal, né, da quarta região, e a oitava turma, tá certo? Porque aí eu acho que ele se torna imbatível nas eleições de outubro deste ano. Tá? E se ele não ganhar no primeiro turno de outubro, em novembro, é bem capaz de ganhar a eleição. E eu não estou fazendo aqui um juízo de valores, ele ganhar, ele perder, ele ser condenado, não. Nós estamos aqui considerando todas as hipóteses para que a população, no nosso caso, Alto Tietê-Inteirinho, a população mogiana, até a região leste de São Paulo, que a metropolitana pega imensamente, principalmente o radar noticioso, dizer que precisamos nos informar, né, e não como se hoje fosse o ponto final. Então, vou esclarecer novamente, né, no campo jurídico, se ele perder por 3-0, os recursos são mínimos. Se por 2-1, a condenação, né, complica-se os entendimentos que ele poderá perfeitamente ser candidato, mesmo, né, com a condenação, certo? Se for 2-1. Se ele for absolvido, meu Deus do céu. Por quê? Ele é um herói para um grande parcela da população. Eu não diria 40% hoje, mas com certeza, conforme as pesquisas demonstram, 35% voto nele. Aconteça o que acontecer. Uhum. E ora, se ele for absolvido, né, agiganta-se a figura política do Lula, tá certo? Como vítima. Ele se tornará mártir. Uhum. Ele se tornará efetivamente um herói.
Uhum.
É, aí, quem poderia segurá-lo? Agora, do ponto de vista, tá certo? Político, tá certo? Qual seria o estrago, qual seria o benefício disso? É uma incógnita que todos nós temos que, no dia a dia, após o julgamento de hoje, nos informando, Marilene.
Uhum.
Essa é a introdução que eu gostaria de colocar hoje.
Eu quero até agradecer o Lula pela, o juiz pela análise aqui em relação ao Lula, porque assim, o que eu tenho ouvido muito? Tirando os petistas, né, claro, e as pessoas que apoiam o Lula, que a gente ouve da opinião pública é que a justiça tem que ser feita. E o Lula não está acima da lei. Né? Não é acima do bem ou do mal, como muitas vezes as pessoas chegaram a dizer. Na época do Mensalão, eu me lembro muito, eu falei muito sobre esse assunto, óbvio, né? E você vê 2005 para cá, a gente falava o quê? Que o Lula era o presidente Teflon. Nada pegava nele.
Exatamente.
E ele saiu super, inclusive, forte daquele período em que Roberto Jefferson acabou sendo o pivô de tantos, né, tantos rolos que aconteceram de lá para cá que a gente acompanhou. Está todo mundo de olho, então, hoje nesse julgamento. Eu, a minha expectativa é que ele seja condenado, de 3 a 0. Essa é a minha expectativa, Jorge. Por quê?
Posso dizer uma coisa?
Pois não.
Eu assino embaixo das suas palavras.
Você também tem essa expectativa? Essa é a questão. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Então, Jorge, você concorda comigo, Jorge?
Concordo.
Você concorda que ele deve hoje ser 3 a 0 condenado? Essa é a sua análise em relação ao cidadão Jundiapi, em relação a tudo que a gente tem visto. E é claro, né, que a gente já está também acostumado, a gente está acostumado com a justiça, ele geralmente, a segunda instância, corrobora, confirma a primeira instância, não é isso?
Exatamente.
Geralmente. Você concorda comigo, então?
Com certeza. E eu digo mais. Independentemente, né, que se fizer uma pesquisa hoje, né, com todo o respeito aos admiradores do presidente Lula,
uhum,
com todo o respeito aos petistas de uma forma geral, com todo o respeito àqueles que ideologicamente, né, se identificam com a figura do presidente Lula, né, eu tenho uma opinião como qualquer um de nós podemos ter. Portanto, as pessoas que não concordam com a minha opinião, por favor, respeitem-me da mesma forma que eu respeito a opinião de todos.
Exatamente.
Dentro desse sentido, Marilei, eu digo que eu, julgado cidadão, né, gostaria que houvesse a condenação do 3 a 0.
Assino embaixo do que você falou. Eu gostaria também. Só quero colocar, claro que o site O Antagonista é muito polêmico, tá? Mas tem uma pesquisa que eles falam que na última semana a defesa do Lula, o PT e a imprensa petista, atacaram continuamente o TRF4, né, o Tribunal Regional Federal 4. O
resultado,
com ameaças. A gente sabe que a gente falou desse assunto aqui na rádio, inclusive. O resultado desses ataques foi nulo. A imensa maioria dos brasileiros acredita que Lula terá um julgamento justo ou 56%. Apenas 11% dos entrevistados pelo IDEA Big Data, em pesquisa encomendada pelo Globo, duvidaram da isenção do tribunal. E é por isso que os brasileiros não foram em massa para as ruas, porque eles confiam no judiciário do Brasil. Essa pesquisa foi feita pelo Globo, por isso que eu estou dando aqui, e essa análise, inclusive, é todo mundo aguardando esse dia. A gente percebe que não foi não foram 100 mil para as ruas, né? Foram os que são contra, os que são a favor, as pessoas dos sindicatos ligados aí ao PT, é claro, né? Que é o trabalho deles também, né? Eu até brinquei hoje mais cedo. Eu tenho que trabalhar, gente. Eu não posso ir para Porto Alegre, nem tenho dinheiro para isso, para ficar balançando bandeira, né? Então, o povo trabalhador está trabalhando. Você concorda? Agora, tem o trabalhador que sai do trabalho e vai para Paulista, como fez ontem.
Isso é uma outra questão.
Aí é outra questão. É. Mas quem fica 2 dias acampado em Porto Alegre?
Exato.
Você pode? Eu não posso. Eu tenho que trabalhar. Nós somos povo trabalhador.
Alguém
está
fazendo isso.
Alguém está pagando. Você concorda?
Com certeza.
Então, é aí que eu quero colocar esse ponto. Né? Nós somos trabalhadores.
Sim.
Eu, como opinião pública, estou igual o Jorge. Estou aguardando a condenação do Lula.
Sim.
E nós estamos esperando.
Com certeza. E queria colocar um ponto importante, Marcos.
Pois não, Jorge.
Quando a gente fala em tribunal regional, da Justiça Federal,
uhum,
quarta região, que está sediada em Porto Alegre, que tirou o palco do julgamento de hoje. Mas aí você percebeu uma coisa, que diferentemente de algumas personalidades, né, do Supremo Tribunal Federal, né, são discretíssimos.
Uhum.
Aliás, eu queria fazer aqui um adendo, né, que não gostaria que figuras da importância de ministro do Supremo Tribunal Federal ou de, né, alguns tribunais, né, de justiça, fiquem falando muito na imprensa, antecipando caso que possa acontecer isso, porque acaba confundindo a população, acaba confundindo inclusive os formadores de opinião. E nesse aspecto eu tenho observado que os integrantes, principalmente os três juízes da quarta região, lá de Porto Alegre, né, da oitava turma, extremamente discretos. Não vi nenhuma manifestação.
Inclusive,
isso é sinal de fortalecimento da justiça.
Inclusive com reunião fechada com a Raquel Dodge, né, pedindo aí, conversando um pouco mais sobre segurança, e também com o próprio Ministério.
Porque você
que eles foram ameaçados.
Você acha de concordar, né, Marilê? Com a rede social, qualquer vazamento, justo ou injusto, acaba virando uma polêmica. E cada um faz o seu juízo, né? Que muitas vezes leva a um conflito coletivo.
Exatamente.
Por isso que era fundamental que a justiça fosse aquela que nós acreditamos, forte, discreto.
E que nos represente.
Discreta, tá certo? E que nos represente, obviamente.
Exatamente. Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui nas redes sociais. Eu queria muito a opinião do Júlio, que eu falei, Júlio, você vai toda quarta-feira na rádio, que você é nosso colaborador. Eu quero muito que você fale sobre esse assunto, porque você é político, né? Você é realmente o suplente de deputado que deve, se Deus quiser, subir em fevereiro ou em março, a gente já está nessa expectativa. Aí eu já respondo uma pergunta que está aqui no Facebook, que é do Douglas Espada, bom dia Marileu, li uma matéria, dizendo que o Júnior é suplente do Maluf, isso confere, confere. Vou pedir para você, Douglas, assistir o vídeo da semana passada aqui no Facebook, ou ir lá no meu site marilei.com.br, que tem o podcast do Junge, falando sobre esse assunto e dessa expectativa que a gente... Em março, por causa da reforma da Previdência, o Junge assuma a vaga do Maluf. Maluf vai ser caçado finalmente, né? Porque preso já está. Então, é só para responder a pergunta dele, porque às vezes a pessoa realmente não acompanhou a semana passada, a gente já falou disso. Mas eu agradeço muito a sua pergunta, tá, querido? Um beijo para você e para sua família. Eu quero falar dos nossos ouvintes, né? Do pessoal que está aqui nos internautas, manda um beijo para a Drica, sempre com a gente, querida.
Oi, Drica.
Beijo, abraço, minha linda. Eu quero ver e torço para os desembargadores terem coragem e experimento para fazer justiça e o Lula ser preso, porque acredito que a grande maioria da população quer isso. Não só ele, mas todos os envolvidos na Lava Jato. E tá todo mundo na expectativa mesmo, né? Mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha também. E aqui no nosso Facebook, mandar um beijo para o Márcio Seguin. Ele botou uma hashtag, cadeia pro Lula. Eu não acredito que ele vá ser preso agora.
Não.
Né?
Então não.
Mas condenado em 3-0.
Né? Condenado no processo,
no processo
do triplex.
Do triplex.
Por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.
Isso, exatamente. Esse é o ponto. Um beijo para você, Márcio Seguin, para todo mundo que nos acompanha. Juval Parreira, beijo. Bom dia para o Junge. Bom dia para o Valdo Silva. O Juval Parreira perguntando. Pergunta ao Junge quem mais ganhou com esse inferno astral. Quem foi o grande beneficiado destes desmandos? É um programa inteiro só para falar disso, né, Junge? Você concorda? Um beijo, Juval. Carlos Júnior, bom dia, Marilei, ao Junge. Dependendo do julgamento desse presidente Lula, você acha que os brasileiros têm memória curta e, por acaso, ele se candidata e ganha, ele será absolvido de todas as instâncias? Eu quero só fazer uma pergunta para você, Carlos Júnior. Eu falava no meu comentário das 7 da manhã que o Fernando Collor de Mello se candidata à presidência.
É
você que conheceu o Mensalão, você votaria no Fernando Collor? Eu não. Então, a resposta está aí, né? Então está aí o ponto. Deus me livre, Fernando Collor, né? Diegão, bom dia, vereador Diegão.
Bom dia,
dia.
Um abração.
Bom dia para o meu amigo Junge. Mandar um beijo para o Márcio Seguin, para o Carlos Eduardo Oliveira, a Lia Liana, O juiz está certíssimo, o povo tem que saber disso tudo, sim. Isso mesmo, ele será condenado, segundo ela. Eu acredito, eu também acredito. Marinete, beijo. Ela está aqui, a Marinete querida, lá de Itaquá. Bom dia para o Junge, absurda política de economia, ao meu ver. E é claro que ela diz, né? Estou de acordo com a segunda instância, vai dar o melhor resultado e o mesmo resultado que o outro juiz. Eu concordo com você. Manda bom dia para Márcia Moraes. Bom dia a todos, não só a favor da corrupção, mas o Brasil está torcendo para o Lula ser condenado mais. E os outros políticos, por exemplo, o Aécio, que todos sabem que ele é também da mesma laia e ninguém faz nada. Márcia, todos eles têm que ser condenados, todos, tá? É, Alexandre de Mendes, bom dia. Danilo Vieira Souza, eu palestrei com o Dr. Sérgio Moro na Europa. Nossa, que chique. Gostaria de saber do Junge, do senhor Junge, como vai ficar a moral da classe política no Brasil, na Europa e no mundo. O Brasil não tem mais credibilidade, afetando a economia nacional. Menino, eu vou te falar uma coisa, Danilo do céu, da terra e do mar. Menino do céu, todo mundo está acompanhando o julgamento do Lula hoje. Tem 300 jornalistas, inclusive muitos internacionais. É impressionante, né? Porque o Lula foi chamado de o cara pelo Barack Obama, não vamos esquecer. Né?
Olha, então, isso,
ele é uma figura internacional.
Ele tem um apoio fundamental.
Um carisma, né? Que ninguém pode negar. Gostando ou não?
Países, para não dizer dezenas e dezenas de países.
Sem falar dos amigos da Líbia, né? De Venezuela, né? Os amigos dele, né? Eu quero também bom dia para a Tia Greco, para a Cássia Begunave. Obrigada pelos esclarecimentos, Junge. Sempre sábio. É que o Junge, a gente fala, né, que ele está tantos anos na política, desde 72, eu nasci em 71. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho, vou fazer 47.
Quando
né?
eu tinha um ano,
você tá
eu
na
ganhei a primeira eleição de vereador em Mogi.
Então, quer dizer, você começou em 71 a campanha, né?
Verdade.
Não é isso?
Eu tenho ideia de parecer com seu avô, né?
Ó, parece, né, Junge? Nem tanto, né? Eu quero dizer, Atília, porque assim, o Junge tem aquela visão do político, mas é de quem está em tudo
tem
o
dia a dia,
né?
Tem paixão,
com certeza. Agora, Junge, só para a gente complementar, falar um pouquinho mais sobre política, porque o assunto do dia é, claro, que é o julgamento. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para lá, para trazer um trechinho para você. Eu só quero mandar um recado em relação ao governo Michel Temer também, que está fazendo um monte de atrapalhada, Junge. Eles estão tentando enfiar, de qualquer jeito, goela abaixo, judiciário e tudo, a tal da Cristiane Brasil e assumir o Ministério do Trabalho. Aí eu pergunto, né, para o Junge, para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, no Facebook, no Instagram, pelo amor de Deus, né? Michel Temer não precisa disso, né, Junge? Para que ele precisa ficar tentando lá enfiar com a Cristiane Brasil? Ó, 4 vezes já perdeu na justiça, né? Roberto Jefferson agora quer bater o pé, aquela coisa de...
Meu
pai da Cristiane, que é o dono do PTB,
exatamente,
que é o cara que puxou o Mensalão.
Exatamente.
Né? Aí eu pergunto para o Junge e para os nossos ouvintes, né? Poxa, o Michel Temer podia também sentar com o querido, né, Roberto Jefferson, querido bem perto, tá? Querido. E colocar lá, querido, como achar outra pessoa, né? Não dá, você pegou até o russo. Se ela sumir, Junge, vai ser o pior para ela. Ela vai ficar lá naquele embate. Nós temos o quê? Nem um ano de mandato para o Michel Temer, se tudo correr bem, claro. Como que você analisa essas atrapalhadas, esse vucu-vucu lá em Brasília também? Que também é reflete no nosso dia a dia, né?
Marilei, você está chamada, você disse que o governo Temer esteja acreditado, mas o processo que envolve o curso do Lula botam gasolina nas eleições deste ano.
Muita gasolina.
Hã? E praticamente leva instabilidade hoje. Talvez isso vai amainando o caminho, que nós temos ainda muitos meses pela frente.
Muito.
Né? Mas veja bem, vamos recordar rapidamente, né, a vacância do Ministério do Trabalho, que no governo Lula para cá sempre foi direcionado para o PTB, o Ministério do Trabalho. Ok? E nesse governo Temer, o ministro do Trabalho era o deputado federal, o Ronaldo Nogueira, do Rio Grande do Sul. Ele deixou o cargo com a justificativa de rapidamente se interagir com a população novamente na busca da sua reeleição à Câmara Federal. Ok?
Uhum.
Muito bem. Na sua vacância, então, o PTB indicou Pedro Fernandes, do PTB do Estado de Maranhão.
Uhum.
Lamentavelmente, né, no campo político, né, o Pedro Fernandes vai contra os interesses do clã José Sarney. E o presidente José Sarney praticamente disse para o presidente Temer, eu não quero, né, esse deputado federal como ministro da base.
Sim.
Apesar de ser do Maranhão. Não tinha nada a ver com o Brasil. Houve uma reunião com Roberto Jefferson, praticamente o controlador do PTB.
Isso.
Até não quero entrar aqui no mérito se ele comanda bem ou não. Não é esse o problema, tá certo?
Uhum.
Pai da aspirante deputada Cristiane Brasil, entra nesse processo e se ela não tivesse condenação na Justiça do Trabalho por uma relação empregatícia com alguém da sua empresa, nada poderia estar nublando a sua ascensão no cargo de ministra do Trabalho. Porém, dentro dessa conjuntura que nós estamos vivendo, né, alguns especialistas no campo jurídico, Marilê, já pronunciaram. Se ela tivesse sido, né, condenada, como foi, né, na Justiça do Trabalho, mas se o cargo dela fosse de algum outro ministério, ela não tinha nada, né, para que pudesse travar a sua assunção. Mas como é ministra do Trabalho, né, o cargo reservado a ela, tá certo? E a condenação é sobre uma relação trabalhista, pode até legalmente dar um resultado positivo para ela, depois de quatro derrotas.
Uhum.
Ok? É. Porém, fica o aspecto imoral do processo. Fica um choque entre o capital e o trabalho.
Não dá.
Aí que eu digo, né? Você tem toda a razão. E por que que o Temer precisa se submeter, né, a essa novela mexicana? Mas ele, como você disse, no meu entender. Por quê? Ele está correndo, né, atrás de cada deputado federal, de cada deputada federal, tá certo? Para fortalecer votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência.
Sim.
Então, o foco do presidente Temer é cada voto para mim é importante para aprovar a Previdência. Daí a razão de não poder dizer não ao Roberto Jefferson.
E aqui, até que ponto?
Porque,
né,
se o Roberto Jefferson não fosse o controlador do partido, não teria tanta ressonância nos votos dos petebistas. Mas como ele é controlador, queira ou não queira, tem que agradar. Daí a razão desse vucu-vucu, Marilê.
E aí a gente fala que preço, né, Júlio?
Que preço. Por isso
que
eu digo,
preço alto,
governo,
né,
fraco, você só pode esperar,
tá
certo? É dando o que se recebe e dá muito mais do que recebe. E aí,
toma
quem não
tá,
é o povo.
Paga uma conta.
Paga uma conta.
Paga uma conta, infelizmente.
Esse é o cenário nacional, lamentavelmente. Né? Por isso é que as eleições que se aproximam vai ser um marco, né, para deixar para trás todos esses acontecimentos, refazer a casa. Mas para isso, gente, estamos acompanhando passo a passo para votar no certo.
Exatamente, Jorge. Falou tudo. Márcia Campos, nas entrevistas com o Jorge, são 6h10. Se a gente olha, assim, é um político experiente, né, que conhece a máquina dentro e fora, né? Antônio Carlos Coelho, bom dia para você também. Bom dia para todos os ouvintes. E os que estão também aqui com a gente no WhatsApp, é só mandar um bom dia especial para o Carlos Eduardo, complementando aqui, cumprimentando o Junge, do Alto da Boa Vista. Bom dia, Marilê Junge. Ele queria saber sobre o Temer. Ele colocou aqui que o Temer é qualificado como chefe de quadrilha corrupto também, então não temos que ter representação política de confiança. É, só lembrando que ele é o vice da Dilma, né? Que é o que tinha, né, para aquele dia lá. Ela foi empichada e ele assumiu. Afonso Cardoso, aqui de Mogi, do Mogi Moderno, a nossa política da nojo, infelizmente, perdemos a credibilidade, só vejo falcatrua, e depois ele falou um palavrão que não dá para falar, bando de ladrão, essa nossa política virou palhaçada, ela vai muito dinheiro para a lata do lixo, essa política me dá vergonha. Dá vergonha mesmo, Afonso, eu concordo, e assino embaixo. E ele está falando aqui, bom dia, Junge, o senhor tem que voltar para a prefeitura, o povo tem saudades, mandando um abraço.
Obrigado,
pra você.
Meu carinho.
Um beijo grande para você. Junge, vamos acompanhar hoje, com certeza, os reflexos todos, né, e todas essas informações nós vamos trazer aqui no nosso radar noticioso amanhã, durante a nossa programação, claro, hoje e amanhã no radar. Obrigada, Junge, pela sua análise, não só do Temer, né, desse vucu-vucu que está o governo dele, mas também sobre esse dia histórico para o Brasil. Obrigada, querido.
Eu que agradeço, Marilei.
E vamos falar muito mais sobre
obrigado
política.
Obrigado pela oportunidade, porque, apesar de não ser especialista, fica aqui a minha modesta colaboração, né, como um cidadão de 77 anos, que gosta de política, tá certo? Entende de política, tem uma certa experiência, né? Mas dizer aqui com total humildade, não sou dono da verdade. Um beijo no coração de todos e obrigado.
Eu quero mandar um beijo para o Marcelo M. de Oliveira. É assim hoje, quando vamos ter um pente fino nos contratos públicos, falta transparência na nossa cidade, a corrupção está em todo o país. Hoje não é diferente. Marcelo, estamos aqui, sempre acompanhando todas as informações, o que entra no Ministério Público, as informações que a gente tem, todas elas, a gente fala não só de Mogi, mas Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Guararema, Biritiba, Salesópolis, São Isabel, Arujá, São Paulo, né, que a gente cobre principalmente os governos de São Paulo, e das outras cidades da região, tudo que for mais relevante para o Brasil, tá? E é claro, a política nacional, tá bom? Inclusive, eu estou levantando uma informação nesse momento, em relação a Suzano, que eu recebi na semana passada, uma informação também sobre esses assuntos aí polêmicos da cidade, tá bom? O que você tiver para mandar para a gente, pode mandar também. Se você quiser, meu e-mail é marilei@redemetropolitana.com.br. Falta transparência em qualquer governo, infelizmente. PT, PSDB, PMDB, que agora é MDB, DEM, todos os partidos, PR, todos os partidos, infelizmente, o Brasil ainda tem que passar muito a limpo a nossa política. Marli Martins, um beijo para você. Em seu nome, eu agradeço a participação do Junge. Beijo, Junge. Vamos estar juntos aí para acompanhar tudo isso, tá bom?
Um abraço a todos.
Beijo, querido. Eu quero chamar...